Projeto Vozes da História, Contar, Ouvir e Refletir, apresenta uma série de programas gravados durante a pandemia do coronavírus, para fazer algumas reflexões sobre esse período difícil de quarentena e isolamento social. Chamamos a temporada de Voz na Pandemia. Os episódios trazem relatos de pessoas como eu e você e buscam saber como elas estão lidando com toda essa situação.
Olá pessoal, eu sou Fernanda Valim, professora do curso de Letras da FVJM. Hoje eu converso com meu amigo Estevão Nagumo, que vai contar um pouco para a gente sobre como que a pandemia do coronavírus tem afetado a sua vida e o seu trabalho, e sobre como que a possibilidade de ficar em casa já pode ser vista como um grande privilégio. A gente podia começar com você se identificando para o pessoal que está ouvindo?
Olá, eu sou Estevão, tenho 38 anos, moro em Brasília há mais de 10 anos, sou casado com a Lucélia, trabalho no INEP e faço doutorado na Faculdade de Educação da UNB. Me sinto bastante privilegiado neste momento porque eu tenho um lugar para morar, eu tenho um emprego, eu não tive redução de salário e tenho acesso à internet de qualidade. São coisas que eu sei que contam muito hoje em dia nesta pandemia.
Estevão, como que vem sendo a sua experiência de isolamento social durante esse período? O que que mudou na sua rotina diária?
Bom, eu ia para o trabalho todo dia, eu ia de ônibus. Enquanto eu estava indo de ônibus, que demorava uns 40 minutos, eu ouvia meus podcasts, que eu gosto de fazer isso. Depois do trabalho, eu gostava de caminhar, às vezes ir no cinema, fazer saídas para jantar, conhecer restaurantes. Bom, agora eu tenho ficado bastante em casa, saído mais para ir para o supermercado. Tenho pedido bastante coisa por delivery, então pão, carne, orgânicos, castanhas. E tenho feito teletrabalho, que para mim tem sido uma experiência interessante, tenho gostado. Tô achando que eu tô rendendo razoavelmente bem nesse sistema. Tenho feito exercício em casa, sempre gostei de caminhar, sair, jogava basquete, mas agora tô fazendo exercício tipo yoga a partir de um aplicativo chamado Down Dog. Também pego para fazer exercícios assistindo alguns canais do YouTube que tenham exercícios. Uma das coisas que eu tenho feito também que mudou é muito mais videochamada. Seja com família, ou grupo de pesquisa, ou reuniões do trabalho. E eu acho engraçado porque antes a videochamada, eu nunca tinha feito uma videochamada, por exemplo, com os primos, de juntar muito a família. E é algo que a gente começou a fazer por conta dessa pandemia, de falar assim, ah, vamos se juntar mais para saber se está todo mundo bem. Uma das coisas que eu achei interessante é que meu grupo de pesquisa começou a fazer umas lives. Eu tinha sugerido já há um bom tempo para o meu orientador que a gente deveria pensar num canal do YouTube, do grupo de pesquisa, um podcast. Sou do grupo de pesquisa de aprendizagem colaborativa online, da linha de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia. E aí surgiu a oportunidade da gente pensar, por que não uma live agora para tentar disseminar um pouco o conhecimento que o grupo está acumulando? E tem sido uma experiência interessante, tanto de entender essa ferramenta, de entender a dinâmica de uma live, quanto de disseminar conteúdo.
A gente tem tido, durante esse período, né, um excesso de notícias, né, um bombardeio de informações, seja via WhatsApp ou pelas redes sociais. Como que você tem lidado com isso?
Tem um livro que eu li que eu gostei, que chama A Dieta da Informação, do Clay Johnson, que ele fala sobre a importância de você pensar na informação como se fosse um alimento. Então você tem que pensar na qualidade dele e na quantidade. E eu acho que hoje a gente vive com excesso de notícia e, para mim, muita notícia ruim. Muita fake news e tudo mais. Os grupos de WhatsApp que eu participo na pandemia, para mim, ficaram muito sobrecarregados de informação. Todo mundo achando que tem a notícia mais importante. Então, eu já tinha critérios antes, mas eu restringi mais os critérios na hora de o que eu leio do que está vindo para mim. Primeiro critério é de quem manda, da importância de quem manda, mas o principal é a possibilidade de fazer um diálogo a partir de alguma notícia. Então, mais do que a notícia, se eu sei que eu consigo dialogar com aquela pessoa, deixa eu ler para a gente poder discutir e aprofundar nisso. Outra coisa que eu acho que é importante no meio de tanta informação é ter curadoria. E para mim, eu, por exemplo, assino o mailing do canal Meio, que me dá um feed de notícia muito bom todo dia de manhã no meu e-mail. E acho que isso é ótimo. Outra fonte de informação para mim que eu acho interessante hoje em dia são os podcasts. Então, tem três que eu indico. Café da Manhã da Folha, O Assunto do G1 e o The Daily do New York Times. Acho que são bons podcasts para ficar informado hoje em dia.
Com a pandemia, nós da universidade e mesmo das escolas do país, a gente vem enfrentando esse dilema que os usos das tecnologias colocaram para nós. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem a sensação de que o mundo vai ser muito diferente em relação aos usos dessas tecnologias, ao mesmo tempo a gente vem pensando nas nossas próprias desigualdades sociais e de como que grande parte da população está apartada do uso dessas tecnologias. O que você pensa em relação a isso nesse momento?
Ótima pergunta. Uma das coisas que eu estudo da linha de educação, comunicação e tecnologia é o acesso à tecnologia. E aí eu fui rever, tem muito problema de acesso. A primeira questão é olhar para os dados do Brasil e ver que, por exemplo, 70% da população brasileira tem acesso à internet, mas 30% não tem. Então não dá para dizer que todo mundo tem. Tem um exemplo muito bom que eu gostei de ver do estado de São Paulo, do município de São Paulo, que tem 1 milhão de estudantes, foi fazer uma pesquisa para ver quantos tinham acesso à internet razoável. Era 40% não tinha acesso. Então só 60% tinha, então eles falaram, então vamos tentar fazer um meio de entregar o material para essa galera. Tentaram mandar o material, 300 mil não receberam o material, 30% não recebeu por problema de endereço, problema de entrega. Então é um momento muito complicado de manter a questão do ensino hoje em dia nesse sistema à distância, seja por problemas de acesso à internet, de infraestrutura, mas acho que acima de tudo pela questão de qual que é a relação, qual a proximidade entre a escola e o aluno. Acho que isso é uma coisa que tinha que estar desenvolvida antes, para que neste período pudesse ver que era possível algumas alternativas. Dentro da galera que está tentando fazer coisas online, de aulas online e tudo mais, o que eu vejo da maior parte dos alunos que eu conheço, que são de ensino fundamental, sobrinha, filhos de primos meus, todos estão exaustos e reclamando demais sobre não aguento mais aula online, é muito chato. E eu acho que isso pode gerar até um trauma para esse pessoal, achar que a relação entre escola e tecnologia seja algo ruim, e que na verdade eu acho que tem muito potencial, mas o jeito que está sendo implementado de uma forma muito improvisada e do jeito que dá, gera para mim uma possibilidade de trauma para esses alunos.
Como que você imagina que vai ser o mundo e a sua própria vida, né, depois da pandemia?
Uma das coisas que eu acho que vai se estabilizar é a ideia de hábitos de higiene. Então a gente começou com essa pandemia, a ideia de lavar a mão e ter mais cuidado, de passar álcool gel em tudo, é algo que eu acho que se mantém depois de um tempo. Eu vou ficar muito mais preocupado com as coisas que chegam aqui em casa, mesmo depois da pandemia. Eu acho que há possibilidades remotas de algumas coisas, por exemplo, teletrabalho. A minha experiência foi interessante, eu acho que isso é uma possibilidade de alguns órgãos públicos adotarem isso para o futuro. Outra que eu tenho interesse, eu não testei, mas eu vejo com bons olhos, é a ideia da telemedicina, de não precisar ir presencialmente lá para fazer uma consulta médica. Para os professores pode ter um aprendizado interessante do uso da tecnologia, já que eles tiveram que filmar aulas, aprender a usar o Google Teams, o Google Classroom, Microsoft Teams, que pode ser ferramentas que eles pensem em utilizar no futuro como uma forma de complementação para as aulas deles. Eu acho que a tecnologia no geral pode ser usada de forma mais humana no futuro, pensando na ideia de contatos, comunicação, para essa coisa de fazer mais videochamadas entre amigos, e questões de aprendizado, do uso da tecnologia para o potencial de aprender mais. Eu acho que são coisas que eu espero que fiquem. Mas eu ainda sou pessimista também e concordo, por exemplo, com o Bill Churran, de que provavelmente a gente vai ter mais vigilância digital no futuro, ou seja, a gente vai ter nossos celulares vendo mais o que a gente está fazendo, então não olho como só coisas positivas da pandemia, acho que vão ficar coisas problemáticas também que a gente vai ter que saber lidar.
Estevão, agradeço demais a sua participação e a sua disponibilidade para nos dar essa entrevista, e a gente fica aqui na torcida para que essa pandemia passe logo.
Eu que agradeço, espero que o projeto de vocês do podcast perdure por muito tempo.
Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, um podcast do projeto de extensão Voz da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e Esquecimentos da História em Diferentes Tempos e Espaços, uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.